louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós podemos cantar isso de coração e crer que a graça nos foi concedida. Caso contrário, nem estaríamos aqui esta noite. Todos vocês estão numa boa situação, vocês podem sempre se sentar e ouvir e deixar que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre vocês. E nós temos que ir para frente e servir. A palavra servir também tem seu significado. Não estamos aqui na frente para dominar ou para repreender. Estamos aqui para servir, para ajudar uns aos outros, para fortalecer, para confortar e dar nova coragem. Isso todos nós precisamos nesse tempo. Quem não admite isso, ele não está sendo honesto consigo mesmo. Nós ouvimos uma palavra tão maravilhosa e sempre ficamos novamente dominados de ver de que maneira Deus, por meio dos profetas, dos salmistas, dos homens de Deus, como ele já no Antigo Testamento já deixou predizer toda a história de salvação até ao tempo em que o Senhor virá e estabelecerá o seu trono e reinará como rei. Isso ainda está diante de nós, mas acontecerá. Tão certo quanto Deus o disse. Está escrito em Zacarias 14, versículo 9. Então o Senhor será rei e o seu nome será o único. Esse tempo virá e não está mais longe. Nós podemos dizer uns aos outros com toda a veracidade o que o Senhor nos disse. Quando virdes todas essas coisas que acontecem, então levantai vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção está próxima. E nós somos gratos a Deus por podermos reconhecer pelos sinais dos tempos que o tempo está próximo. Sim, em Zacarias 14, 9 está: então o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor será o único, e o seu nome será o único. Mas para isso precisamos ler o versículo 4. E naquele dia pisará com seus pés no Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras se fenderá e assim por diante. E então, a última parte do versículo 5. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Os homens de Deus viram isso. Eles puderam ver isso. Eles profetizaram. Movidos pelo Espírito de Deus, eles falaram e escreveram. Naquele dia, ele, com seus pés, pisará no Monte das Oliveiras. Então, ele não vem como filho do homem. Então, ele vem como Deus o Senhor. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Eu poderia agora confundi-los um pouco, mas eu não quero isso, porque para isso não estamos aqui. Mas se eu puder ler um versículo, eu espero que vocês compreendam, porque também não podemos entrar agora em detalhes de ensinamento. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Quer leiamos Filho do Homem, quer leiamos Rei, quer leiamos Senhor ou Deus, quem é Ele? Eu posso ler diretamente para vocês. Primeiramente, no versículo 31 está Filho do Homem, e no versículo 34 está: então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tudo se cumprirá no tempo certo. O retorno do Senhor, a ressurreição dos que dormiram em Cristo, nossa transformação e o conjunto arrebatamento, tudo acontecerá como planejado. Nisso podemos crer, porque está diante de nós e porque Deus nos prometeu em sua palavra. Como está com a fé pessoal que Ele também alcançará o alvo conosco, que Ele nos preparará plenamente pela graça e que poderemos nos aproximar dEle como uma noiva adornada? Quando se trata da fé geral, então todos nós estamos lá juntos. Mas aí não basta a fé geral, mas a fé muito pessoal para você e para mim. Fé que você, que eu, que nós, muito pessoalmente, fomos incluídos nesse grande programa de Deus. Quem pode crer isso? Amém. Quem pode crer isso? Que você mesmo, realmente, sem esforço, que você sabe no seu coração, também eu sou um deles. Eu também sou um que foi encontrado pela graça. Eu já disse isso muitas vezes. Deus não nos revela sua palavra e sua vontade para despertar em nós uma esperança e depois nos deixa parados aí com o nariz comprido. Nunca, jamais. A veracidade de Deus é absoluta e certa. Deus despertou em nós uma esperança justificada, colocou-a dentro de nós. Não seguimos fábulas engenhosas inventadas, mas a pregação da palavra. E pela graça nos foi permitido permanecer dentro dos limites dessa palavra. E assim como nós contemplamos no domingo de manhã, a hora me segue ainda, quando João disse lá e escreveu: a verdade que está em nós permanecerá em nós por toda a eternidade. Não ser hoje e amanhã, depois não, mas eternamente. O que Deus faz é feito para a eternidade. Aqui, no Salmo 96, nos chama a atenção que nos é dito: cantai ao Senhor um novo cântico. Quem pode cantar ao Senhor um novo cântico? Primeiramente, quem recebeu uma nova vida, quem teve uma nova vivência com Deus. O irmão ousou fazer a ponte para Atos 2, onde as pessoas receberam novas línguas para falar as coisas novas que Deus havia feito, para expressar como o Espírito lhes dava. Deus já o fez. Ele pode fazê-lo novamente, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Cantem ao Senhor uma nova canção. Nós temos a promessa: eu vos darei um novo coração, uma nova vida, um novo espírito seguro. Colocarei um novo cântico em vossa boca. Deus prometeu tudo isso. Nós estamos aqui para crer nele. Nós estamos aqui para receber aquilo que ele já nos concedeu. Não ainda concederá, mas já concedeu. Cantai ao Senhor, todos vós na terra. Cantai ao Senhor, louvai o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Às vezes é difícil, mas vamos colocar a mão em nosso coração. Deus transformará sua salvação em desgraça? Deus dará e depois tirará? Não, jamais. Nós podemos diariamente proclamar a salvação de nosso Deus que veio a nós. E assim como ele disse naquela época, hoje, a esta casa veio a salvação. E o profeta Isaías escreve: todos os povos verão a salvação que vem do nosso Deus, e todos os confins da terra. Sim, por que não? Deus prometeu, assim ele fará. Se lermos alguns versículos do Salmo 94, lá o mesmo homem de Deus também clamou em profunda aflição ao Senhor e diz no versículo 17: se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Não é isso maravilhoso? Sempre quando eu pensava, o meu pé vai escorregar, vai cambalear, não vai mais funcionar, a tua graça, Senhor, sempre me amparou. Você não se apoiou e eu também não me apoiei. A graça de nosso Deus nos envolve, nos carrega, nos apoia, nos mantém. Então está aqui, no versículo 19, com a quantidade das minhas preocupações em meu peito, eu fico sempre tão feliz que essas pessoas foram sinceras e que elas lidaram com a veracidade de Deus e que tenham expressado aquilo que as moveu, para que também nós, que estamos no mesmo corpo, temos que passar pelas mesmas situações, que nós não fiquemos sem conforto. Com a multidão de minhas preocupações em meu peito, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Vocês sabem como é. Há tempos na vida em que o consolo humano não serve mais. Mas quando ficamos em silêncio diante do Senhor e pensamos no que Ele fez em nós e por muitos outros, que graça e que salvação nos sobreveio, então temos que dizer: Senhor, Tu me susteves, Tu me carregas, Tua graça me envolve, meu pé não vacilará. Mesmo com a multidão de preocupações no nosso peito, às vezes pensamos que não poderemos continuar mais. Quantas vezes já dissemos: eu não aguento mais, não suporto mais. E quando olhamos para trás, vemos quanto mais ainda nos foi colocado sobre carga, quando pensarmos: já isso já não suporto, não posso mais carregar nada, e veio ainda mais por cima. E quem pode ver o fim? Somente o Senhor. Mas justamente ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E foi ele também quem nos disse: lançai todas as vossas preocupações sobre ele, porque ele cuida de vós. Eu sei, é mais fácil ler e falar do que fazer. Mas na fé, realmente na fé, e olhando para Deus, podemos ficar completamente em silêncio e dizer: Senhor, eu te trago minha vida, minhas aflições, minhas preocupações, tudo o que eu sou, aqui tu tens a mim. Faça de mim, pois não posso fazer mais nada de mim, faça algo que te agrada. E certamente ele o fará. Talvez não quando você pensa, mas quando chegar o seu tempo, com certeza. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Sim, está chegando a hora em que Deus se glorificará em Israel e mostrará diante dos povos dos gentios o seu poder, como está escrito no profeta Ezequiel 38 e outras passagens das Santas Escrituras. E eles perceberão que o Senhor é Deus. No versículo 3 ou 4 nós lemos, então, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais de ser temido do que todos os outros deuses. Não precisamos sequer temê-los de alguma forma, porque em outro lugar o salmista ou o profeta diz: eles têm boca e não podem falar, têm olhos e não podem ver, têm ouvidos e não podem ouvir, e têm pés e não podem andar. São criadas pelo homem e não têm significado. O Senhor nos criou, colocou fôlego de vida em nós, e não apenas isso, que vivemos na terra, mas também colocou vida espiritual e divina em nós. Colocou-nos de pé sobre os pés da fé. E nós podemos, se já os homens de Deus do Antigo Testamento, podemos também estar cheios de confiança no Novo e confiar plenamente nele. No versículo 7 está: oferecei ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória de vida ao seu nome. Que palavra maravilhosa! Já podemos agora glorificar o seu nome, e muitas vezes já lemos a palavra aqui e nos referimos a ela. E o mundo inteiro se curvará diante daquele que desprezaram. Toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Trazei ao Senhor a honra do seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Prostrai-vos perante o Senhor em santo adorno, tremei diante dele toda a terra. E então vem o anúncio maravilhoso: proclamai entre os gentios, o Senhor é rei. Então chegou o momento. Então a proclamação será feita e todos os povos virão e prestarão ao Senhor dos Exércitos a sua honra. Sim, os reis trarão o seu esplendor e sua glória para a cidade de Jerusalém. Tudo isso acontecerá, porque Deus o disse em sua palavra. Que nós possamos ter nova coragem, nova esperança, nova fé e agradecer ao Senhor por isso. Ele continua dizendo: o mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Nós contemplamos isso há pouco. Aqui não é pensado no juízo final, mas sim um julgamento entre as nações. Isso será antes do milênio. Lemos naquela época a palavra de Isaías 2? Eu creio que sim. Nós já contemplamos isso aqui. Isaías capítulo 2 está relacionado à palavra proclamada aqui pelo salmista. Ele julgará as nações de acordo com a justiça. Os céus se alegrarão, a terra gritará de alegria e o mar rugirá e tudo o que há nele. Isaías 2, a partir do versículo 2 está: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exaltará por cima dos outeiros. e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá ensinamento, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e eles converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ó, que dia glorioso será este! Mas antes que esse dia chegue, vem a gloriosa manhã. Antes do dia, vem a manhã. Com a manhã, vem o dia. Gloriosa manhã, quando Jesus vem. Aleluia! Ó, então nós deixaremos... Ó, desculpe a palavra. Não, eu prefiro engoli-la. Essa terra, e então vamos ao Senhor, e quando retornarmos, já estará tudo arrumado. Então, o diabo já não será mais, e o leão e o cordeiro, eles estarão pastoreando juntos. Então haverá paz por 1000 anos. Deus, o Senhor, ele julgará entre as nações, fará justiça, e então as espadas serão transformadas em arados e as pontas de lança em foices. Hoje, tudo ainda está em preparação, mas então naquele dia, e lembre-se da palavra, no fim dos tempos, isso acontecerá. Se quisermos ser bem claros, podemos dizer: no final do tempo do fim acontecerá que o monte do templo do Senhor estará firmado, estabelecido no topo de todas as montanhas, altamente elevado sobre todas as alturas, e todas as nações gentias afluirão a ele, e muitos povos irão para lá. E um dirá ao outro: vem, vamos juntos à casa do Senhor, ao monte de nosso Deus. Então, nós olharemos para tudo isso a partir da Nova Jerusalém. A noiva não estará na antiga Jerusalém, para a qual os reis trarão sua glória. A noiva estará na Nova Jerusalém, pois essa é a morada da noiva para sempre. Essa é a razão pela qual a noiva será levada para a Nova Jerusalém, porque até os céus serão enrolados, e haverá um novo céu e uma nova terra. Mas a Nova Jerusalém não precisa mais ser renovada. O diabo não entrou nela e nunca poderá entrar. Essa é a morada da noiva. Estava no céu, rebelou-se lá, fez a grande rebelião, e portanto o céu está impuro e precisa ser refeito. Mas a Nova Jerusalém, esse, o velho Satanás, ele nunca pisará nela. Nisso nós podemos confiar. Isso o noivo reservou para a noiva. Pode ser uma palavra do século XX, mas ainda é verdade. Isso o noivo reservou para a sua amada noiva. E vocês podem ler isso no Apocalipse, capítulo 21. Lá é falado dessa Nova Jerusalém. E está aqui, eu espero, sim, aqui está, Apocalipse 21, versículo 10. Sim, talvez a última parte do versículo 9. Venha, mostrar-te-ei a noiva, a mulher do cordeiro, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, como desceu do céu, a partir de Deus, decorada com a glória de Deus. Versículo 2, vocês podem ler. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Esse é o nosso lar. Essa é a nossa casa. Lá nós estaremos com o noivo de nossas almas. Mas aqui, na antiga Jerusalém, o povo de Israel e todos os que restaram de todas as nações, eles virão, se reunirão. Então, eles plantarão seus vinhedos novamente, e aquele que o fizer, ele desfrutará dos frutos. Não um fará e o outro tirará, não. Então haverá paz. Vocês podem ler isso em Isaías 65. Mas voltemos aqui a essa palavra. Então o Senhor julgará entre as nações. Ele fará justiça. E então os arados ou as espadas serão feitas arados e as pontas de lanças serão forjadas em foices. Tudo se encaixa tão maravilhosamente, tão harmoniosamente, que só podemos fazer um pedido na fé. Senhor, prepara-nos para podermos ter parte disso tudo. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Nós devemos realmente colocar tudo, de não apenas sermos crentes, mas estarmos juntos quando o Senhor retornar para levar os seus para o lar. E também isso Ele fará, criará em nós pela graça o que for necessário para possamos entrar lá para a sua alegria. Se vocês quiserem, vocês podem ainda ler a mesma palavra em Miqueias, mas é quase como se tivesse sido copiada do profeta Isaías. Aqui está igualmente em Miqueias capítulo 4, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros. Parece quase como que se Miqueias tivesse copiado o profeta Isaías. Não, isso sequer era necessário. Os profetas viveram em épocas diferentes, mas serviram ao mesmo Deus, tiveram a mesma inspiração do mesmo Espírito Santo e compartilharam a mesma palavra que lhes foi transmitida. E uma coisa sempre consiste de duas ou três testemunhas. Deus não falou apenas uma vez sobre tudo que foi decidido em seu plano de salvação. Ele falou várias vezes disso. Deu testemunho e então disse ao seu povo: vós sois as minhas testemunhas e eu sou o vosso Deus. Adiante está aqui, na última parte do versículo 1, e exaltado acima de todas as alturas, então as nações afluirão a ele, e muitos povos se levantarão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Bem, versículo 3, talvez cada um possa ler para si, mas percebemos por que vão para lá, para serem ensinados por Deus. Por que nos reunimos aqui para sermos ensinados por Deus, para ser abençoados por Deus, para saber da sua palavra, conhecer a sua vontade e dizer: Senhor, aqui estamos, ensina-nos, mostra-nos o caminho que devemos seguir. a instrução, o ensinamento virá do Senhor. Não somente naquela época lá, mas já agora em nós, no versículo 3, então julgará entre muitos povos e julgará nações poderosas e distantes. Então forjarão suas espadas em arados e assim por diante. Sim, Deus disse isso. Aqui está até... Sim, muito bem. Deixe-me, com ou sem óculos, ambos são ruins. Deixe-me ler o versículo 4. Cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos, porque a boca do Senhor dos Exércitos o prometeu. Aleluia. Ele prometeu. Que alívio será isso? Todas as pessoas que ainda sobreviveram e resistiram e tiveram que passar ainda por tanto sofrimento até o fim, e quanto mais tempo, pior. Nós podemos ter certeza que o diabo realmente virará tudo de cabeça para baixo antes que a noiva seja arrebatada do meio do povo de Deus. E depois, antes que o reino milenar seja estabelecido, ele virará tudo de cabeça para baixo. Mas então ele será derrubado. Eu gostaria, como Josué disse naquela época, ou como está escrito na carta de Judas, não quero dizer nada de blasfemo, nem mesmo sobre o inimigo. Deus também o destinou para algo, talvez para nos provar. Faz parte do plano de Deus. Mas quando ele for derrubado, então também vou rir. Com certeza. Quando o arcanjo agarrá-lo e jogá-lo para baixo, então eu também ficarei feliz. Sim. Antes, já me alegrei. Não sejam tão sérios assim. Mas quando lemos tais coisas, vamos ficar alegres sobre isso, que o fim está próximo? Essa coisa e essa câimbra não durará para sempre? O Senhor nos levará de volta para casa e pagará, o inimigo pagará, nós subimos, ele desce, então a coisa estará eliminada. Todos vocês podem ler isso em Apocalipse 12, e a propósito, o irmão Branham também explicou isso tão bem no primeiro selo. Aqui está, então surgiu uma batalha, Apocalipse 12, 7, então se levantou uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos lutaram com o dragão. Sim, me veio um pensamento maravilhoso há pouco. O Senhor sequer lutará com o diabo, de forma alguma. Ele já lutou com ele no Gólgota. O Senhor, ele leva sua noiva como noivo para o lar e diz: agora, Miguel, levanta-se e enfrente lá esse inimigo, e ele o agarra e acaba com ele. Enquanto o Senhor, como noivo, entra na glória com a noiva, o Miguel e o exército lutarão com o inimigo, e está aqui, a sua morada não estava mais no céu. Agora ele ainda tem acesso para nos acusar, mas o sangue fala por nós. E isso irrita o diabo até o ponto de chegar em brasa, mas ele não pode fazer nada a respeito. Então está o grande dragão, a antiga serpente, se chama diabo, e Satanás. Ele precisa de muito mais nomes do que isso. O enganador de todo mundo foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados junto com ele. Louvor e gratidão. Mas isso não é tudo. Então ele está ainda na terra. Então ele está aqui na terra. Mas deixe-me ler isso aqui. Em breve oraremos, no versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Então, quando a noiva for levada para cima e Satanás for jogado para baixo com todo o seu exército, e então quando as bodas de casamento terminarem, o Senhor virá como rei e estabelecerá o reino na terra. O motivo é dado aqui. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante de nosso Deus, acusava de dia e de noite. Mas então, tudo acabou. Regozijai-vos, ó céus. Onde está escrito isso? Isso é, eu queria ler ou já li? É, alegrai-vos, onde está escrito isso? Versículo 12, sim. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Essa palavra se refere especificamente ao curto período de tempo entre o arrebatamento e o estabelecimento do reino milenar. Sem dúvida alguma, amém. Isso é amém, irmão Gálatas. Sim, isso é sim e amém, sim. E o tempo será tão curto, mas a devastação será tão terrível que ninguém mais saberá aonde vai, que caminho que é. Mas, antes que o reino milenar seja estabelecido, Apocalipse 20 se cumprirá. Apocalipse 20, e lá, novamente, também não é o Senhor, mas alguém é comissionado. Eu me alegro com o fato de o Senhor ter acertado as contas com o diabo de uma vez por todas. E é suficiente que ele envie alguém para agarrá-lo e o derrube. Apocalipse 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. É uma pena, tem que ser assim. Bom, que seja. Mas essa é a palavra de Deus. Quando a noiva for levada para cima, então ele vem para essa terra. Nós seremos levados daqui, ele vem aqui para baixo. Mas antes que o reino milenarco aconteça, ele é levado daqui e jogado para baixo. Em seguida, a entrada é trancada. Eu tenho que pensar em uma comparação estranha aqui. Quando colocaram Nosso Senhor e selaram o túmulo, ele saiu. E o Satanás ficou lá embaixo. Ele fica lá embaixo, lá ele pertence, já para muito tempo. Mas como eu disse, Deus tem o seu tempo para tudo. Alegrai-vos, vós que habitais no céu. Então, nós também estaremos na glória. E a alegria será imensa. Aqui estamos assim tão entristecidos, tão sobrecarregados e pesados, caminhando curvados e perguntamos a nós mesmos, meu Deus, como deve ser, como terminará, diga como. E então, um compositor, ele canta, meu Jesus jamais se atrasa. E nós podemos crer nisso. Para mim também não é sempre fácil. Eu estou diante de vocês como alguém que provavelmente já passou por tudo que uma pessoa pode passar. Mas uma coisa é certa. Se Deus está conosco, quem pode estar contra nós? O mundo inteiro. Mas Ele que está em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. Agora, ele tem sua existência nos filhos da incredulidade. E há muitos crentes que caíram na incredulidade. Eles creem naquilo que se encaixa no seu conceito, aceitam isso, todo o resto é deixado para trás. Vamos crer de coração até o fim em cada palavra e nos colocarmos diante de cada palavra, dar razão a tudo a Deus. E vocês verão que o Senhor estará conosco. Proclamai entre as nações, o Senhor é rei. Proclamai que ele tomou o seu grande poder para si, que ele estabeleceu o seu reino e todo mundo verá que Deus realizou o seu propósito. E pela graça, nós poderemos estar juntos lá. 100%, pela graça, nós poderemos estar lá. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos adorar. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração por tua poderosa palavra nessa noite. Senhor, nós sabemos que o céu e a terra passarão, mas tuas palavras permanecem. E o que a tua santa boca falou, isso se cumprirá, ó Senhor. Nós te adoramos nesta hora da noite e podemos nos alegrar, Senhor, que a tua palavra é eterna e verdadeira. Glória ao teu maravilhoso nome. Já nos alegramos hoje, Senhor, mesmo que temos que passar por certas tribulações, mas somos gratos por tua palavra, Senhor, porque sabemos que o dia está chegando, a hora está chegando, Senhor, quando tu nos levará para ti, Senhor, e tu prestará as contas com essa terra. Louvado seja o teu glorioso nome. Receba honra, receba louvor e adoração de todos os nossos corações e bocas, Senhor. Nós somos o teu povo, Senhor, o rebanho de tuas mãos. Glória ao teu maravilhoso nome. Amém. Fiel Deus, meu coração está movido para agradecer a ti. Tu permitisse aos teus servos e profetas e depois aos apóstolos e nesses dias a nós pela graça para que conhecêssemos o teu conselho e nos revelasse os detalhes como nunca antes. Receba gratidão íntima por isso. Fiel Senhor, fortaleça a cada um nessa noite. Conforte-nos, Senhor, para que continuemos a confiar em ti, a te agradecer, nos apegar à tua palavra. Senhor, tu já fizeste grandes coisas, nós te agradecemos por isso. O restante, tu ainda farás, prepararás como noivo a tua noiva e a vestirá com linho branco brilhante e a levará então para cima, para a tua glória. Nós te agradecemos, fiel Salvador, e pedimos a ti, abençoe a todos nós e conosco todo o teu povo que te adora, todos os irmãos e todas as irmãs, que cada uma dessas suas palavras seja tão profundamente enraizada em nós, ancorada em nossas almas, Senhor. Nós te agradecemos a ti por isso. Nós te amamos, nós amamos a tua palavra. Nós te agradecemos pela graça e pela salvação que nós recebemos. A ti, ó Deus, seja dado louvor e honra pelo precioso e santo sangue, pela preciosa e santa palavra e pelo Espírito Santo, pois há três que dão testemunho. Nós te agradecemos por isso e nós cremos nesse testemunho divino de salvação. Nós cremos na revelação da palavra e nós cremos o que o Espírito diz às congregações. Aleluia! Honra seja o teu nome. Amém!